Falamos de tudo no programa de hoje, mas estamos em um ano eleitoral, né? Ah, é. Em 2022, não, você declarou...
Não é um ano eleitoral, né? Porque a eleição não é só do presidente, né?
Sim.
Tudo que a gente faz, todo mundo que a gente vota, todos esses malucos que aparecem no vídeo...
Mas em 2022, você acabou declarando seu voto ao Lula... E a gente quer saber, você votaria no Lula esse ano novamente?
Olha, eu acho que esse assunto ficou muito desagradável. E acho que as pessoas começaram a levar isso por uma coisa agressiva que eu nunca vi. Eu tenho 40 anos de carreira, já passei por milhões de eleições. Passamos por cola, passei pela ditadura militar, eu nunca vi esse tipo de ódio que eu vi.
Sim.
E sobre isso eu fiz uma canção, que é a maneira que eu tenho de exprimir minhas impressões sobre o mundo em que vivemos, que se chama Herói Made in Brasil, tá no repertório e tá aí no Spotify, ou no iTunes, ou no Deezer, onde você preferir. E nós temos não só um, mas temos dois clipes no YouTube para você ver. E um, inclusive, é com o traço do grande Mike Deodato, que é um quadrinista brasileiro da Paraíba, que chegou no topo. Ali, inclusive, ele mora em João Pessoa. Mike, você está assistindo, um abraço. Ele fez os cards animados para
o clipe
de Herói Made in Brasil. Porque era uma brincadeira, né, com o super-herói. Bom, para você que gosta de quadrinhos, ele desenha... X-Men, Vingadores. Cara,
ele é demais, Batman. Ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso e ele topou. Então vá conhecer a música e os cards. Então eu sou a favor de liberdade, de democracia. Eu vivi a ditadura militar. Então tudo que tenha minimamente uma ligação com isso me causa muita repulsa. Agora, não vejo porque você vai querer matar os caras que não torcem pelo seu time, sabe? É uma
horrível.
E surgem mil perfis fantasmas de
Juliano. Sim, mil perfis.
Uma perseguição hoje, né?
Eu acho isso deplorável e, infelizmente, a discussão não se tornou mais saudável, nem ideológica, nem sobre pautas concretas, né? Virou um fla-flu e eu também acho que o artista não tem que ficar fazendo do palco um palanque. Inclusive, eu me lembro claramente nos anos 90 quando chega uma lei que proíbe o show místico. Existia isso. O político podia comprar o teu show e você fazia o show, depois ele fazia o comício. Isso é proibido. Então, eu respeito todas as opiniões e todos os posicionamentos e respeito até, sobretudo, quem muda. Porque você não é... Eu sou carioca. Eu posso ser cidadão, honorário...
São Paulo,
São
Curitiba.
Paulo, sou teropolitano, ou até amigos meus foram morar nos Estados Unidos, já tenho cidadania. Porém, você não... Você pode mudar do seu... Você pode se arrepender de ter votado num cara. E normalmente a gente se arrepende, né? Agora tem um momento que é péssimo para você se posicionar. E outra coisa, a política é muito volátil. É muito volátil. Hoje você até admira um cara, amanhã, literalmente, semana que vem, acontece um escândalo.
Uhum.
Você fala, putz, então é muito, muito ruim. O que aconteceu nas eleições passadas é que estavam usando clipes meus e músicas minhas para dizer com apoio, implicando com cenas do Bolsonaro. Então eu não queria me posicionar, porque eu acho que isso é uma coisa de foro íntimo e eu respeito mesmo. As pessoas têm diferentes ideias do que é o melhor para si. Às vezes a gente não sabe nem o que é melhor para a gente pensa que é uma coisa.
Sim.
Aí você consegue e não era nada daquilo. Você se forma num negócio, você trabalha, você vê, não é nada disso, não sou feliz. Eu gosto mesmo de outra coisa. Então eu respeito as visões de um Brasil melhor que todo mundo possa ter. Porém, eu não posso ser coagido a usar meu trabalho para uma representação de quem quer que seja. Então, naquele momento, já ali na reta final, falei, fiz um vídeo pro Instagram, falei, não apoio ninguém. Não apoio ninguém. Mas como me imprensaram, me puseram contra a parede, tentando me colocar e usando minha música a favor do Bolsonaro,
não, não pode.
Aqui nesse momento eu vou fazer
não.
O L.
Mas não vai mudar nada, porque em 86 ele já cantava o crime da mala, escândalo da joia. Passaram-se 30 anos e não mudou nada.
Era um visionário.
Mudou. Escândalos da joia. Ó, então nós vamos mudar de assunto de novo pra terminar o programa. Paulo Ricardo nunca mais vai vir na TNC. Você vai ver.
Então, pra encerrar. Eu acho que a discussão é saudável.
Infelizmente,
ela não costuma ser saudável.
Sim.
Ó, muito agressivo. A gente colocou aqui na barra do Google, a gente colocou Paulo Ricardo é. Aí o Google deu algumas sugestões. Opa. E a gente quer confirmar se isso é fato.
Tá falando ou... mal de mim.
Fato ou boato, Paulo Ricardo? Pode começar, Mini Ruth.
Paulo Ricardo é do sertanejo?
Olha, eu já fiz alguns programas.
É fato ou boato?
Eu já cantei com Chitãozinho Chororó, cara, até nessa última música, em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.
Que bonito.
Eu sou muito amigo deles, me divirto muito com o Leonardo.
Tomas cachaça com ele também?
Já gravou dois. Ele bebe, ninguém aguenta beber como ele, né? Mas ele é uma figuraça. Christian Ralph, também uma dupla com quem eu passei tempo, coitado, o Christian. Eu conheci o Christian até antes do Ralph, né? Ele cantava em inglês e tal.
Que incrível.
E ele faleceu há pouco tempo, mas era um cara engraçado, aberto. Então, eu tenho amigos no sertanejo. Inclusive, circulou aí um TikTok de um programa Amigos. Em que eu tô ali com eles, né?
Que legal.
Zezé, Xindão, cantando minha música. Todos cantando a minha música. Então, eu não sou sertanejo. Mas eu me dou bem com eles.
É isso aí.
Amigos e amigas, esse foi o incrível, incomparável, insubstituível Paulo Ricardo aqui conosco. Eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu. Paulo, muito obrigado. Ricardo, um beijo, queijo e até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.
Para da sobremesa que não engorda.
Meu Paulo, muito obrigado a vocês.
Quatro horas em ponto pelo horário de Brasília.
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você, pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Quatro horas e dois minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil na manhã desta quinta-feira, dia 14 de maio de 2026, atualizando os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo com a leveza que o dia pede. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, estamos em 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado aqui na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Música. 4:03, é hora do nosso giro de notícias aqui no Amanhã TMC.
Pra te atualizar, se importa pra você.
E a gente começa com um assunto que dominou o noticiário nesta quarta-feira. O senador Flávio Bolsonaro falou sobre as denúncias envolvendo dinheiro para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, Flávio negou qualquer irregularidade e defendeu a criação de uma CPI para investigar o Banco Master. O senador disse: mais do que nunca, é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes dos bandidos. A declaração foi feita depois que o Intercept Brasil divulgou áudios e mensagens em que Flávio negocia 134 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme. Segundo a reportagem, o dinheiro teria sido enviado para um fundo no Texas, ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro. Na nota, Flávio disse que o projeto era privado e não usou dinheiro público. Ele escreveu: o que aconteceu foi um filho buscando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de Lei Rouanet. O senador também afirmou que conheceu Daniel Vorcaro apenas em dezembro de 2024, quando, segundo ele, ainda não existiam suspeitas públicas contra o banqueiro. Flávio disse ainda que voltou a procurar Vorcaro apenas depois de atrasos nos pagamentos prometidos para o filme. O senador Carlos Viana apresentou nesta quarta-feira um pedido para criar uma CPMI no Congresso Nacional para investigar o Banco Master. Segundo o parlamentar, a comissão deve investigar possíveis casos de corrupção, lavagem de dinheiro, movimentações financeiras suspeitas e ligações políticas envolvendo o banco. O pedido foi feito após novas etapas da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que resultaram em prisões, bloqueio de bilhões de reais e ampliação das investigações sobre o Banco Master e pessoas ligadas à instituição financeira. De acordo com Carlos Viana, os novos desdobramentos do caso mostram que o Congresso precisa agir rapidamente para acompanhar as investigações. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta quarta-feira que o Brasil vai tentar reverter a decisão da União Europeia de barrar a entrada de carne brasileira no mercado europeu. A declaração foi feita durante um congresso de produtores de milho e sorgo em Brasília. Segundo Alckmin, o Brasil já tem regras que proíbem o uso de substâncias questionadas pelos europeus. Citando o ministro André de Paula, o vice-presidente afirmou que o país é referência mundial em controle sanitário, tanto na produção animal quanto vegetal. O bloqueio foi anunciado pela União Europeia na terça-feira e pegou o governo brasileiro de surpresa. Os europeus alegam que o Brasil não comprovou de forma adequada o monitoramento de antimicrobianos usados na criação de animais. O governo brasileiro discorda da avaliação e afirma que segue normas sanitárias reconhecidas internacionalmente. Segundo Brasília, a legislação brasileira já proíbe o uso das substâncias citadas pela União Europeia. As restrições começam a valer em 3 de setembro. Até lá, o Brasil terá 30 dias para apresentar informações técnicas e tentar reverter a decisão por meio de negociações diplomáticas. O dólar disparou mais de 2% nesta quarta-feira, depois que o Intercept Brasil divulgou documentos sobre negociações entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. No fim do dia, a moeda americana fechou em alta de 2,31%, cotada a R$ 5,09. Durante o pregão, chegou a bater R$ 5,13. A Bolsa de Valores brasileira também caiu. O principal índice da Bolsa fechou com recuo de 1,80% aos 177.098 pontos. Segundo a reportagem, os documentos mostram o envolvimento direto de Flávio Bolsonaro no financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além da crise política no Brasil, dados da economia dos Estados Unidos também aumentaram a pressão sobre o dólar. O índice de preços ao produtor americano subiu 1,4% em abril, acima da expectativa do mercado, que era de 0,5%. Já a inflação ao consumidor, medida pelo CPI, avançou para 3,8%, o maior nível em 3 anos. O governo federal anunciou nesta quarta-feira uma medida provisória para reduzir o preço da gasolina no país. O programa vai destinar R$ 272 milhões por mês para ajudar a bancar um desconto no combustível. A previsão inicial é de uma redução de 10 centavos no preço do litro da gasolina para o consumidor. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo o ministro, esse desconto pode aumentar nos próximos meses, dependendo do orçamento do governo. Alexandre Silveira afirmou que o benefício pode chegar a até 89 centavos por litro. De acordo com o governo, a medida faz parte de uma estratégia para tentar segurar a alta dos combustíveis. O dinheiro para bancar o subsídio sairá do orçamento da União. O valor será pago diretamente às empresas produtoras e importadoras de gasolina, com repasse feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Agora as notícias do futebol, com destaque dos jogos de volta pela quinta fase da Copa do Brasil, fase que define os classificados para as oitavas de final da competição. Tivemos 7 jogos nesta quarta-feira à noite. O Juventude eliminou o São Paulo por 3-1, com um gol nos acréscimos no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Como no primeiro jogo São Paulo havia vencido pelo placar mínimo de 1-0 no Morumbis, o tricolor viu o adversário virar o placar agregado nos acréscimos. Com a eliminação da Copa do Brasil, Roger Machado foi demitido e não é mais técnico do São Paulo. O Vasco cedeu o empate ao Paysandu após abrir 2-0 de vantagem, mas se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Como os cariocas venceram o jogo de ida por 2-0, o placar agregado ficou em 4-2 para o Vasco. Depois de um 0-0 na Vila Belmiro, o Santos foi até o Paraná e venceu o Coritiba por 2-0 no Couto Pereira, com gols de Gabriel Bontempo e Adonis Frias. Com esse resultado, o Peixe avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. E o Mirassol venceu o RB Bragantino por 2-1 no Maião, no interior de São Paulo, avançando também para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras jogou no Estádio do Café em Londrina contra o Jacuipense e garantiu a classificação sem sofrimento. Placar do jogo 4-1 para o Verdão. No primeiro jogo, o Palmeiras já tinha vencido por 3-0. Assim, o placar agregado ficou em 7-1 para o Palmeiras. O Remo venceu o Bahia no Mangueirão em Belém por 2-1 e carimbou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Remo havia vencido o Bahia por 3-1. No placar agregado, 5-2 para o Remo. O Ceará venceu o Atlético Mineiro por 2-1 no jogo de volta no Castelão. No primeiro jogo, o Galo havia vencido pelo mesmo placar de 2-1. E aí, no agregado, ficou tudo igual, 3-3. A disputa foi para os pênaltis e o Atlético Mineiro foi mais eficiente, vencendo por 4-2. O Galo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 14 de maio. Em Curitiba, a quinta começa com sol e aquele friozinho clássico da capital paranaense. As nuvens aumentam ao longo da tarde, mas a chuva tira folga. Na capital paranaense, as temperaturas variam entre mínima de 6 graus, mínima de 6, gente, e máxima que não deve passar de 22 graus. Em São Paulo, o dia promete sol entre algumas nuvens e tempo firme. À noite, o céu fica mais carregado, mas não há previsão de chuva para a capital paulista. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, o calor continua marcando presença. O sol aparece, as nuvens aumentam e pode haver pancadas de chuva durante a tarde. À noite, o tempo fica mais fechado, mas sem previsão de chuva. Na capital fluminense, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Belo Horizonte, o sol aparece entre nuvens e pode chover de forma rápida ao longo do dia. Mas calma, hein, gente? Porque à noite, o tempo fica firme de novo. Na capital mineira, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Brasília, teremos uma quinta-feira de tempo firme e céu com algumas nuvens, mas nada de chuva e clima agradável na capital federal. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. E para fechar, Recife terá sol entre nuvens e aquelas pancadas rápidas de chuva que chegam sem avisar, tanto durante o dia quanto à noite. Nesta quinta-feira, as temperaturas na capital pernambucana variam entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a partir de agora, a gente movimenta as nossas equipes de reportagem por todo o Brasil. E a gente começa falando de Brasília, do assunto do dia que dominou o noticiário nacional. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro foi flagrado em áudios publicados pelo jornal The Intercept, negociando 134 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro para custear a produção de um filme sobre o pai dele, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O repórter Adrian de Almeida conta pra gente tudo sobre esse caso.
Um áudio do senador Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro foi vazado pelo site The Intercept. Segundo o jornal, Vorcaro chegou a enviar cerca de 61 milhões de reais para ajudar na produção do filme Dark Horse, que conta a história de Bolsonaro. De acordo com o site, o repasse foi feito a um fundo nos Estados Unidos ligado a um aliado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. No áudio divulgado pelo jornal, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pede desculpas, mas diz que precisava cobrar Vorcaro sobre as demais parcelas para pagar o filme.
Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não... Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Gincavisio, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial, podia ser muito ruim. Né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a menos um aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês. e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo, contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração.
Daniel Vocari está preso desde março e é acusado de ser o chefe de um esquema de fraudes financeiras que já movimentou mais de 12 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. Flávio chegou a postar um vídeo nas redes sociais dizendo que o contato com o banqueiro se tratou apenas de conseguir financiamento para um filme sobre o pai. Ele destacou que não houve utilização de dinheiro público na tratativa.
Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de Lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos.
Ele finaliza o vídeo reforçando a necessidade de instalação da CPI do Banco Master, justamente para que se investigue casos de repasses ilegais de dinheiro em troca de favores políticos.
Agora a gente vai para a repercussão desse caso, dessa notícia que tomou conta do noticiário nesta quarta-feira. A repercussão é feita pelo cientista político e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, que analisou todas as nuances dessa notícia que foi divulgada nesta quarta-feira. Vamos acompanhar.
O que está acontecendo por enquanto, né? Sabidamente, o Daniel Vorcaro tem problemas sérios com a justiça, e não só problemas sérios com a justiça, mas problemas que se espraiam em vários poderes da República, executivo, legislativo e judiciário. A gente conhece, por enquanto, a pontinha do iceberg, porque sabe-se que ele está negociando, mas ainda não evoluiu, uma delação premiada. Pois bem, eu estava escrevendo, inclusive, lembrando, né, um político que dizia que a política é como nuvem, você olha para um lado, ela está de um jeito, quando você olha, já mudou. E por que eu escrevi isso agora há pouco? Porque a semana passada, ou a semana retrasada e passada, não foram tão simples e fáceis para o presidente Lula. Mas essa semana, e no finalzinho da semana passada, com o Ciro Nogueira alvo de busca e apreensão da PF, e agora esse áudio que foi divulgado em relação ao pedido do Flávio Bolsonaro, coloca nitroglicerina pura no embate político-eleitoral. Uma eleição polarizada, uma eleição com candidatos com alta rejeição, a vitória se dá geralmente por uma pequena margem, como aconteceu em 2022. A vitória do Lula se deu pela menor margem de votos na Nova República. Não foram 2% dos votos válidos. Então, se a gente tiver, de acordo com as pesquisas, um cenário ainda polarizado entre Lula, que é o incumbente, e Flávio Bolsonaro, qualquer desgaste pode significar uma derrota ou uma vitória, de um lado ou outro. Então, a gente não tem ainda a dimensão do prejuízo na imagem e simbolicamente que esse escândalo, sendo colocado dessa maneira na sua pergunta, recairá sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. E veja que em menos de 2 semanas ele está se explicando novamente por um desgaste que chega, só que desta vez diretamente envolvendo o seu nome e o nome do seu pai, que se encontra inelegível e preso. Com isso, outros candidatos mais à direita e ao centro não poderiam ganhar força e musculatura? Sim, poderiam. Então, pode acontecer que, de repente, Zema, e que eu acho que nesse momento Zema tem muito mais capacidade de mobilizar de maneira comunicacional, inclusive pela crítica que fez aos ministros do Supremo, pela charge que fez ali e tudo mais, né? Tudo isso dá ao Zema uma oportunidade. Caiado tem também, mas me parece que nesse momento, pelo menos nas últimas semanas, Romeu Zema é mais conectado com esse universo digital do que o Caiado. Então pode ser que sim, que um outro candidato comece a melhorar. E claro, estou falando numa suposição, são hipóteses que seriam ou não confirmadas a partir de novas rodadas de pesquisa. Saiu recentemente pesquisa mostrando que a gente tem ainda praticamente um empate técnico com Lula e Flávio Bolsonaro. E por último, já devolvendo para vocês, tem uma questão. De fato, um escândalo pode não representar o fim de uma candidatura como a de Flávio Bolsonaro, como muita gente falou quando o Jorge Messias foi preterido, não foi aceito pelo Senado da República, que o governo havia acabado. Poucos dias depois, Lula estava sendo recebido por Trump em tapete vermelho, com um sorriso que é pouco comum no rosto de Donald Trump, e o presidente agora e o governo têm anunciado medidas, né? Desenrola, questão de segurança pública, revogação da taxa das blusinhas, então está ali abrindo sua caixinha de bondades, buscando eleição. Pois bem, então, se lá o Mensalão não chegou a derrubar o governo Lula e ele foi reeleito, pode ser que o Flávio se recupere. Isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. E eu sempre disse, e aí, para finalizar e passar para vocês de volta, que o Flávio, candidato, tem o ônus e o bônus. O bônus é o sobrenome, que é o sobrenome do seu pai, preso e inelegível. Então é uma força. Mas ele tem também o ônus, que é o desgaste que viria do escrutínio da opinião pública e dos jornalistas. E por fim, né, mesmo que o Flávio, tendo esse ônus, sendo aí desgastado pela questão desse escândalo, do pedido de dinheiro ao Daniel Vorcaro, tem um fato que também é incontornável: o Lula é muito rejeitado. Ainda que o presidente consiga melhorar a sua posição nas pesquisas, ele, o lulopetismo, é muito rejeitado. Então isso faz com que até um escândalo como esse talvez não seja capaz de tirar, nesse momento, a proeminência política eleitoral de Flávio Bolsonaro.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você. Para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
E a gente continua repercutindo esse caso de Brasília. Deputados da base governista protocolaram uma série de medidas judiciais e administrativas após o vazamento de áudio que liga o senador Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Nele, o pré-candidato à presidência, como você acompanhou há pouco, cobra o banqueiro sobre parcelas para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Os detalhes com o repórter Adrian de Almeida.
Parlamentares da base governista se uniram para pedir a prisão e entrar com representação no Conselho de Ética contra o senador Flávio Bolsonaro. O pré-candidato à presidência da República teve um áudio vazado pelo site The Intercept, em que cobra o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a continuação de pagamento para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. Após a matéria vir à tona, o líder do PT na Câmara, Pedro Uczai, junto de outros deputados, confirmou que vão apresentar notícia de fato para a Polícia Federal. Além disso, eles também vão entregar uma representação à Procuradoria-Geral da República, além de pedido de informações à Receita Federal.
Portanto, a Polícia Federal, né, uma notícia de fato para que instaure um inquérito, faça a investigação urgente, porque isso é grave. É grave demais, porque quando a gente quer combater a corrupção, combater o ilícito, cada vez fica mais claro o que tem de relação de Zetel com financiamento de campanha de Jair Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas.
A Federação Pessoal Rede entregou também uma representação no Conselho de Ética após a repercussão de todo o caso. Outro parlamentar que também se manifestou foi o líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta. Segundo ele, há risco de fuga do senador Flávio Bolsonaro e, por conta disso, a justiça deve obrigá-lo a usar tornozeleira eletrônica.
Portanto, a tornozeleira eletrônica, até por uma simetria do que foi feito com o deputado, o senador Ciro Nogueira e outros envolvidos nesse esquema, nós precisamos imediatamente que a justiça, por precaução e diante do risco de fuga, determine também o uso da tornozeleira eletrônica pelo Flávio Bolsonaro.
O deputado Lindbergh Farias comentou que vai entrar com um pedido de prisão de Flávio Bolsonaro após o vazamento do áudio. Já o deputado Mário Frias, que é o produtor executivo do filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro, disse em uma publicação que não há um único centavo de Daniel Vorcaro na produção do longa-metragem. Ele comentou ainda que, mesmo que houvesse repasse de Vorcaro, não seria um problema algum, além de afirmar também que não houve um real de dinheiro público envolvido no filme.
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro criou uma comissão especial para discutir cortes de gastos e tentar conter o avanço da dívida do Estado, que já ultrapassa os 237 bilhões de reais. As informações a gente acompanha com a repórter Beatriz Trindade.
O presidente da LERJ, Douglas Ruas, detalhou nesta quarta-feira como vai funcionar a comissão especial criada pela Assembleia Legislativa do Rio para discutir cortes de gastos e tentar conter o avanço da dívida do Estado. A dívida do Rio atualmente já chega a 237 bilhões de reais, a segunda maior do país, atrás apenas de São Paulo. Durante a apresentação da medida, o parlamentar fez uma autocrítica à atuação da própria casa e afirmou que a Assembleia errou ao aprovar os últimos três orçamentos do Estado. A comissão terá prazo de 120 dias para apresentar propostas e vai discutir medidas de contenção de despesas, fiscalização das contas públicas e possíveis excessos nos gastos estaduais. O presidente da LERJ, Douglas Ruas, defende as medidas para conter o avanço.
E o grande desafio dessa comissão vai ser levantar todo o arcabouço de leis que regem o funcionalismo público no Estado do Rio de Janeiro para entender como que permitiram que a despesa com pessoal crescesse o dobro do crescimento da receita durante esse período.
O colegiado será formado pelos deputados Jair Bittencourt e Alan Lopes, do PL, Bruno Dauari, da Federação União PP, Tia Lu, do Republicanos, além da deputada Célia Jordão, do PSD. O presidente também falou sobre o acompanhamento da execução orçamental do Estado.
Logo que eu assumi a presidência da LERJ, no dia 17 de abril, nós buscamos, junto com o corpo técnico da nossa casa, da nossa Consultoria Geral de Finanças, Orçamento e Planejamento, buscar informações para entender por que que o Estado do Rio de Janeiro vive nesses últimos anos, os últimos três orçamentos deficitários. E a gente foi entender que a despesa cresceu mais do que a receita. Se a gente revisitar os últimos cinco anos, a nossa receita cresceu 21% e a despesa como um todo 49%. A origem do problema é o crescimento da despesa em descompasso com o crescimento da receita.
A criação da comissão acontece ao mesmo tempo em que a LERJ inicia a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027. O projeto enviado pelo governo do estado prevê déficit de 13 bilhões de reais no próximo ano, além de projeções negativas para os anos seguintes. Segundo a Assembleia, o grupo também vai promover audiências públicas e reuniões com representantes dos três poderes e órgãos de controle para discutir alternativas que ajudem no equilíbrio fiscal do estado.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando na madrugada desta quinta-feira os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aqui ligadinho na programação da TMC, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Você já sabe, né? Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. E você pode participar da nossa programação mandando a sua mensagem para o WhatsApp da TMC, que é o 11 972 21 1001. 11, prefixo de São Paulo, mas que serve para qualquer região do Brasil e do mundo. 972 21 1001. Você manda o seu comentário sobre as reportagens do programa, sua sugestão de pauta de entrevista, reportagem ou o seu bom dia para nossa equipe. Diga de onde você nos ouve e por qual meio você acompanha a programação da TMC. Se é pelo dial do seu rádio, se é pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, ou se é pelo aplicativo da TMC que você baixa aí na loja de aplicativos do seu smartphone. São várias formas de conexão que levam ao mesmo lugar, e é a sintonia na frequência da TMC. Quem escuta sabe. A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou a ação movida pelos herdeiros de Luiz Galvão contra Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor, ex-integrantes do grupo Novos Baianos. A família do compositor acusava os músicos de não prestar contas e deixar de repassar dinheiro por shows e pelo uso comercial da marca entre 2016 e 2022. Na decisão, o juiz entendeu que não houve provas de quebra de contrato nem de prejuízo financeiro aos herdeiros. A sentença também cita um acordo feito em 2020 entre os integrantes da banda que autorizava o uso do nome do grupo em apresentações sem obrigação de pagamento entre eles. Ainda cabe recurso dessa decisão. A Associação Brasileira de Críticos de Cinema divulgou uma nova lista com os 100 filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos, 10 anos após a primeira edição. A seleção reúne produções clássicas e modernas, como Cidade de Deus, Central do Brasil e Ainda Estou Aqui. Segundo a entidade, a atualização traz mais espaço para obras dirigidas por mulheres e cineastas negros, refletindo mudanças no olhar sobre o cinema nacional. A votação envolveu 180 críticos de cinema e analisou mais de 1000 produções brasileiras, entre curtas e longas metragens. Curiosamente, O Agente Secreto aparece em último, mas a nova lista não cria um ranking entre os escolhidos, e sim busca destacar os filmes que marcaram a cultura, a política e a identidade do país ao longo das décadas e em ordem cronológica. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos e Xi Jinping, presidente da China, discutiram nesta semana um possível corte de tarifas sobre cerca de 30 bilhões de dólares em produtos entre os dois países. A ideia é facilitar o comércio de itens considerados não sensíveis, como energia e agricultura, enquanto áreas estratégicas ligadas à segurança nacional continuam com restrições e taxas elevadas. A negociação marca uma mudança importante no discurso de Washington. Durante a visita a Pequim, o governo Trump agora tenta buscar equilíbrio comercial sem exigir que a China mude seu modelo econômico. Agora a gente fala da alta nos combustíveis. O governo anunciou uma nova medida provisória para reduzir o preço da gasolina e do diesel. A proposta prevê subsídio em tributos federais e pode gerar desconto de até 45 centavos no litro da gasolina. As informações direto de Brasília com o repórter Francisco Neto.
Com o aumento no preço dos combustíveis afetando motoristas em todo o país, o governo federal anunciou uma nova medida. A proposta prevê um subsídio para a gasolina produzida no Brasil e também para a importada de outros países. A ajuda será autorizada por meio de uma medida provisória, enquanto os valores finais ainda serão definidos pelo Ministério da Fazenda. Segundo o governo, os pagamentos serão feitos diretamente aos produtores e importadores pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Hoje, os tributos federais sobre a gasolina chegam a 89 centavos por litro, incluindo PIS, COFINS e CID. A estimativa do governo é que o programa tem um custo mensal entre 2 e 3 bilhões de reais, considerando subsídios para gasolina e diesel. Durante o anúncio, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu que postos e distribuidoras deem atenção às medidas anunciadas pelo governo e acelerem o repasse da redução para os consumidores.
Mas eu quero fazer um apelo às distribuidoras e aos postos de gasolina, que eles acelerem esse processo de repasse dessas medidas tomadas pelo governo federal. Há uma absoluta dedicação do presidente da República em salvaguardar a economia nacional.
Segundo o governo, os recursos usados para bancar o programa sairão do orçamento da União.
A Câmara Municipal de São Paulo investiga o uso irregular de moradias sociais na capital paulista. Para você entender, esses imóveis que foram construídos com incentivos fiscais e urbanísticos para atender famílias de baixa renda estariam sendo usados como hospedagens de curta duração e até como hotéis. A TMC conversou com o vereador Nabil Bonduc, que fez inúmeras denúncias sobre o desvirtuamento dessas moradias que deveriam atender pessoas de baixa renda. Vamos acompanhar.
Olha, a principal irregularidade é a venda de unidades que foram incentivadas pela política de habitação de interesse social para investidores e para pessoas que não estão enquadradas na faixa de renda que era destinado para esse tipo de moradia. Isso tem levado a que muitas moradias ou sejam ocupadas por quem não seria a demanda prioritária dessa política, assim como ao aluguel dessas unidades por curta temporada, né, para turistas ou para pessoas que estão passando alguns dias na cidade de São Paulo, e que, obviamente, beneficiam os investidores, porque esse aluguel permite uma rentabilidade acima do aluguel de longa temporada ou de outro tipo de investimento que possa ser feito. Então, essa é a principal irregularidade, mas, na verdade, isso foi provocado por dois fatores, né? Em primeiro lugar, as incorporadoras que estimularam a venda para investidores através de anúncios, omitindo muitas vezes essa informação, né, que aquelas moradias não eram destinadas para esse tipo de atividade, e também da prefeitura que desde 2017, 2018, parou de fiscalizar e fazer o acompanhamento dessa política. Então, na verdade, esses investidores, as pessoas que estão alugando as unidades, elas estão fazendo isso, de certa forma, estimulado pelas incorporadoras e sem o acompanhamento da prefeitura. Agora, tem vários outros problemas que são decorrentes desse, por exemplo, dentro de condomínios, onde você tem metade dos moradores ou um terço dos moradores que são moradores que realmente estão morando ali e a outra metade, ou mais do que a metade, que estão alugando pela Airbnb, isso cria um conflito de regulamento dentro do condomínio. Né? Porque as pessoas não querem ter pessoas entrando e saindo todo dia do prédio, né? Isso reduz a sensação de segurança, né? Porque uma pessoa que entra lá para passar uma noite, né? Pode, não tem controle, né? Pode fazer qualquer coisa. E, por outro lado, a gente tem também um outro problema sério, que é muitas vezes esses condomínios são dominados pelo investidor. E o investidor impõe regras que são incompatíveis com quem mora, né? Por exemplo, elevações muito significativas dos valores dos condomínios que afastam os moradores efetivos, né? Por exemplo, tem um condomínio que contratou um porteiro bilíngue, que só tem sentido pelo fato de ali receber aluguel temporário. Agora, tivemos alguns avanços importantes, né? Por exemplo, a Airbnb, ela foi na CPI e a gente, né, teve todo um debate com eles e, ao final, eles declararam que vão retirar e já começaram a notificar, né, os chamados, quem hospeda, né, que são as pessoas que são responsáveis, né, pelo aluguel por temporada, que aquela irregularidade tem que ser sanada e já se puseram a retirar os anúncios das unidades que foram subsidiadas. Né? A Booking, né? Veja bem, por isso que eu me coloquei inclusive contra, né, esse encerramento da CPI precoce, porque a Booking, ela foi intimada, iria depor na sessão de ontem, não foi depor e, portanto, é a outra plataforma importante, né, de aluguel por curta temporada, e o que aconteceu foi que ela efetivamente acabou não sendo ouvida pela CPI. E isso é muito grave, porque é importante que as duas plataformas, pelo menos essas duas, se comprometessem a isso.
Vereador, tem até ouvintes aqui participando e perguntando como evitar que imóveis construídos com incentivos públicos acabem sendo usados, né, para aluguel de curta temporada, em vez de atender apenas as famílias de baixa renda.
Olha, a regulamentação já, o decreto do prefeito já proíbe isso. Depois de muito tempo, tá certo? Só no começo do ano passado, no meio do ano passado, quando a gente apresentou a proposta da CPI, a prefeitura fez um decreto regulamentando isso. Mas é um decreto. Eu apresentei um projeto de lei que transforma esse decreto em lei, que obriga a prefeitura, em primeiro lugar, a ter um cadastro, que esse é um outro problema da CPI, que ela está se encerrando sem que a prefeitura tenha apresentado um cadastro detalhado com o número, né, com o endereço das unidades que foram subsidiadas, para que as plataformas e a própria prefeitura, as plataformas possam retirar esses anúncios e a prefeitura possa fiscalizar, e a Câmara e o Ministério Público, todos nós possamos fiscalizar. Então, o que precisa ser feito? Em primeiro lugar, a prefeitura tem um cadastro disso. Em segundo lugar, aprovar a lei que obriga as plataformas a retirarem. Né? A Booking já se dispôs a retirar, desculpe, a Airbnb já se dispôs a retirar, a Booking, a gente não sabe. E é por isso que deveria ter sido ouvida, e como ela não foi na sessão de ontem, quando estava sendo chamada, e já tinha sido chamada antes, e já tinha apresentado desculpa, ela tinha que ser intimada, e se não fosse, até levada com força policial, para que ela pudesse se comprometer também com isso. Essa é uma maneira de evitar o aluguel de curta temporada. Agora, o aluguel de longa temporada, de 30 meses, infelizmente, a lei, a revisão do plano diretor em 2003, autorizou isso. Ou seja, uma pessoa comprar aquela unidade para alugar por longa temporada, desde que ela alugue para uma família que está enquadrada nas faixas de renda de habitação de interesse social ou de habitação de mercado popular. Como nós entendemos que é muito difícil fazer esse controle do aluguel, a gente gostaria, eu tenho um outro projeto de lei modificando esse artigo da revisão do plano diretor de 2013, para que a gente possa corrigir esse problema de maneira definitiva. Pelo menos daqui para frente. Daqui para trás também vai ser necessário aí uma força-tarefa da prefeitura, o apoio do Ministério Público, etc., para que a gente possa, e a Câmara precisa acompanhar isso. Mesmo que a CPI se encerrasse daqui a um mês, como estava previsto, seria necessário que a Câmara continuasse acompanhando essa questão, porque nós precisamos exercer o papel de fiscalização, né? Obviamente, a função principal é da prefeitura, não é da Câmara, mas a Câmara precisa fiscalizar a própria prefeitura.
O Tribunal Superior Eleitoral reforça testes de segurança e especialistas voltam a analisar a proteção das urnas eletrônicas. O repórter Murilo Hernandes tem os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O Tribunal Superior Eleitoral está na etapa de testes de segurança das urnas eletrônicas para as eleições deste ano. Pesquisadores e especialistas verificam se as sugestões feitas pela primeira fase do teste público de segurança foram aplicadas, além de avaliarem possíveis vulnerabilidades para reforçar a proteção das urnas. Na fase anterior, realizada em 2025, nenhum grupo conseguiu comprometer a integridade do sistema de votação nem quebrar o sigilo do voto. O professor da Universidade de São Paulo, Marcos Simplício, que participa desta etapa, explicou mais quais as melhorias foram feitas.
Existe uma base chamada CVE, que é uma base de vulnerabilidades em softwares gerais. E alguns dos softwares da urna usam bibliotecas que são públicas, né? Não tem por que reinventar a roda se usa uma biblioteca pública. E alguns desses tinham CVEs associados. Então tinha uma vulnerabilidade identificada na literatura associada. O que dá para fazer com eles? O que a gente analisou é, bom, não tem uma exploração possível dentro do cenário de votação, mas é bom fazer uma atualização, por exemplo, que remova essa, que pega uma versão que não tenha essa vulnerabilidade, se tiver uma nova versão que não tenha essa vulnerabilidade.
Entretanto, alguns testes foram refeitos por recomendação técnica da Comissão Avaliadora do TSE. O objetivo, segundo a Justiça Eleitoral, é aumentar a transparência e garantir mais segurança durante o exercício do voto.
E após o anúncio do fim da taxa das blusinhas pelo governo federal, as compras internacionais voltaram ao centro do debate econômico. Para analisar os efeitos dessa decisão no mercado digital e no dia a dia dos brasileiros, a TMC conversou com o diretor executivo da Amobitec, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, o André Porto.
Passado 2 anos da implementação da conhecida taxa das blusinhas, né? O que é a taxa das blusinhas? É o imposto de importação sobre compras por pessoas físicas em valor até $50. É disso que a gente está falando. A gente consegue avaliar os impactos. E o que a gente vê, o que os dados têm mostrado, é que os impactos são extremamente negativos do ponto de vista de uma política pública que atinge principalmente a população de baixa renda, e que não gerou a contrapartida esperada pelo governo. Ou seja, não houve aumento, não é possível correlacionar o implemento da taxa das blusinhas com aumento do nível de emprego, aumento de renda nos setores supostamente protegidos. Então, a gente vê de maneira bastante positiva a revogação da taxa das blusinhas por parte do governo brasileiro. O fato é que, quando a taxa das blusinhas foi implementada, houve uma redução no consumo, e é o consumo de população de baixa renda, é o consumo de mercadorias que tem um ticket médio de até, então é um consumo de valores, quantidade, às vezes parece demais, os valores são bastante baixos, então você possibilitar que a população tenha acesso a esse tipo de produto, acesso a um produto que é mais acessível do ponto de vista de custo, ele é bastante importante. Porque, mais uma vez, quando a gente vê os estudos, o que os dados têm mostrado é que, ao invés de ampliar esse mercado a partir da implementação da taxa das blusinhas, o setor nacional, ele aumentou os valores dos produtos em níveis, inclusive, superiores aos patamares oficiais de inflação. Então, a população, ela se viu impossibilitada de acessar esse produto por meio das plataformas, e dentro do mercado nacional, ela tinha um produto, inclusive, mais caro. Então, acho que agora ela consegue acessar esse produto a um valor mais acessível. Por isso que a gente afirma que o grande beneficiado pela revogação da taxa das blusinhas é o consumidor brasileiro. É ele que tinha sido prejudicado, o consumidor, ao fim e ao cabo, o consumidor que paga por qualquer tributo, e a partir do momento que a gente reduz esse tributo, o grande beneficiado é o consumidor. Legítimo toda a discussão sobre a competitividade da indústria nacional. O que a gente tem buscado mostrar é que a competitividade da indústria não vai ser alcançada taxando esse consumidor, taxando essas compras realizadas por pessoas físicas em valores até $50 em um programa que é um programa, inclusive, que traz bastante conformidade ao setor de comércio internacional, que é o programa Remessa Conforme. Não é por aí que a gente vai atingir competitividade, então acho que a gente tem que buscar outros meios. Então, por isso que, volto no ponto inicial, o consumidor é o grande beneficiado. Até o consumidor da classe C, D e E é o mais atingido, o consumidor da classe A e B, muitas vezes ele viaja para o exterior, ele volta do exterior com uma isenção de dólares, coisa que o consumidor da classe C, D e E não é a realidade dele. Então, é exatamente disso que se trata. Acho que agora a medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional, o nosso interesse enquanto setor, enquanto associação, é qualificar o debate, é trazer dados, trazer informações, entender se realmente há 2 anos da implementação dessa medida, ela trouxe efeitos positivos, negativos e que alternativas a gente pode buscar. Mas, novamente, o que a gente tem visto e o que os dados têm mostrado é que foi uma política pública ineficiente e que, de maneira bastante prudente, foi revogada agora pelo governo.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou os moradores atingidos pela explosão causada após uma obra da Sabesp atingir uma tubulação de gás da Cungás, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Quem acompanhou essa visita foi o repórter Bernardo Silva, que traz agora os detalhes pra gente no Amanhã TMC.
O governador Tarcísio de Freitas visitou o local da explosão e conversou com as famílias. Em coletiva de imprensa, ele explicou como o Estado pretende indenizar essas pessoas com 3 possibilidades de pagamentos. Acompanhe.
Se as famílias se agradarem desses apartamentos, a gente passa esses apartamentos para a família e nós vamos entregar esses apartamentos montados. Quem vai indenizar esses apartamentos que são da CDHU, que já foram feitos pela CDHU? As concessionárias. Então, Comgás e Sabesp é que vão arcar com essa despesa. E eles também vão arcar com a despesa de montagem desses apartamentos. Então, se a família disser, puxa, isso aqui me agrada, eu topo mudar de lugar, ok. Se a família chegar e disser, não gostei de nada disso, mas topo mudar, a gente tem a opção da carta de crédito para fazer uma compra com a família. A gente pode adquirir o imóvel para essa família que está perdendo o imóvel aqui. Se a família disser, não, eu morei a vida toda aqui, tenho um vínculo afetivo, a minha família construiu isso aqui com muito esforço e eu quero continuar morando onde eu sempre morei. A gente também vai ter essa opção. Neste caso, a gente vai ter essa família num aluguel, a gente vai acomodar essa família ou mesmo nesses apartamentos que a gente está disponibilizando agora.
Quando questionado sobre a responsabilização, Tarcísio não trouxe culpados, mas disse que o Estado está aguardando pelos resultados da perícia e as investigações para então decidir como deve penalizar a empresa responsável pela obra.
É por isso que a mão pesada do Estado vai se fazer presente. A ação do Estado vai se fazer presente. E não é pelo fato de nós sermos maiores acionistas, etc., que a gente vai ter um conflito de agência ou a gente não vai fazer valer a regulação. A mão pesada vai atuar. A punição também vai acontecer pesadamente quando a Sabesp deixar de cumprir qualquer que seja o indicador.
Ainda no local, a nossa equipe conversou com um familiar do Francisco, que foi vítima da explosão e segue internado em estado grave na UTI. Vamos ver.
Ele está na UTI, respira pelo aparelho e só rezar para Deus, né? Que até agora recebeu umas bolsas de sangue. Quando nosso primo foi lá visitar ele, não reagiu nada ainda.
Algumas casas já foram liberadas e pessoas retornaram para suas residências. Outras que tiveram os locais proibidos devem receber apoio da Defesa Civil para realizar a mudança.